Olá, aqui é o Jean e esse episódio é um episódio que a gente reeditou, que vai ser postado em duas partes, então esse episódio vai ser dividido, é um episódio longo, então fique agora com a parte 1 do episódio sobre maturidade.
Uma das coisas tristes da vida é que a gente aprende a viver ela tarde demais. Será que a gente tem como aprender a viver, ou seja, aprender a ser mais maduro, mais pronto para os desafios mais cedo na nossa vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Psicologia do Cotidiano. Seja muito bem-vindo ao Psicologia do Cotidiano. Eu sou o Jean, sou psicólogo, compositor, escrevo também. A gente tem o Psicologia do Cotidiano aqui no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas. Tem o meu canal no YouTube também, onde eu coloco vídeos. O Psicologia do Cotidiano tem a missão de disseminar o conhecimento da psicologia, de todas as áreas de conhecimento que podem ajudar a gente a entender melhor a nossa mente, a entender melhor a sociedade e o mundo. A gente vai trazer aqui dicas baseadas em estudos científicos, ideias de livros, filmes e tudo que a gente possa colocar para contribuir nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento emocional. Então hoje eu quero falar sobre maturidade e eu queria abordar aqui três tipos de maturidade. A gente vai dividir em três partes: maturidade cognitiva ou maturidade intelectual, maturidade interpessoal, que seria relacionamentos, e maturidade intrapessoal, que seria o teu relacionamento consigo mesmo, né? O teu processo de autoconhecimento. Então, eu vou passar também algumas técnicas para maturidade de relacionamentos, 6 técnicas, e vou passar 5 técnicas para desenvolver a maturidade intrapessoal, né? A maturidade do autoconhecimento, e algumas técnicas para você desenvolver a maturidade cognitiva, maturidade intelectual. E o primeiro passo, eu acho que seria definir o que é maturidade, né? Eu acho que a maturidade é um processo sem fim de você ir se adaptando. Eu definiria assim como você conseguir ser de fato na vida aquilo que você é no pensamento, né? Você adequar tanto as suas exigências sobre você mesmo, as suas expectativas, e você ter um alinhamento entre pensamento, atitudes, emoções, sentimentos, né? Você tá alinhado com as tuas emoções. A imaturidade, ela aparece quando você tem um desalinhamento. Por exemplo, eu tenho várias metas, vários objetivos e eles são descolados da realidade, nunca vou conseguir atingir. Ou eu me cobro excessivamente, ou eu faço alguma coisa que eu não gosto, faço alguma coisa que é desalinhada com os meus valores, né? Então, eu queria começar definindo, né, a maturidade como isso, como um alinhamento entre o pensamento, sentimento, emoção, cognição, razão, experiência, né, relacionamentos. Quando você consegue saber quais são os teus valores e agir de acordo com eles. Quando as pessoas veem que há uma congruência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz, né? Tem aquela velha frase que diz assim: os seus atos falam tão alto, gritam tão alto que eu não consigo nem ouvir o que você fala. Penso eu que daria pra gente definir a maturidade desta forma. Então, começando pela maturidade cognitiva, né? O que eu penso que pode ser a maturidade cognitiva? Quando eu comecei a faculdade, por exemplo, eu estudei numa universidade que era focada bastante em psicanálise. E o Freud tem uma visão que hoje em dia eu discordo bastante sobre o ser humano e sobre a vida e sobre os processos emocionais e tudo mais. E na época eu fiquei muito apaixonado, assim, por essa visão de mundo. E eu fiquei aquele cara chato que fica analisando as pessoas com base na teoria do Freud. E isso aconteceu porque eu tinha um pouco pensamento crítico, acho, naquela época. E eu acabei valorizando demais, assim, esse autor e as ideias dele. Entrei dentro da teoria, né? Eu entrei dentro da teoria e comecei a ver o mundo a partir da teoria. Eu saí desse processo quando eu comecei a perceber que isso estava me fazendo mal, que isso estava me fazendo não entrar em contato com outras ideias que eram interessantes, que iam integrar para minha experiência e para o meu processo de pensamento. Eu percebi que eu estava buscando a verdade na teoria e entrando dentro dela, ao invés de usar a teoria para mim ver o mundo. Então seria a metáfora assim: em vez de você colocar um óculos para ver a realidade, você entra dentro do óculos. E hoje em dia eu acho que eu tenho um pouco mais de cuidado, assim, com essa questão de entrar dentro das teorias, das visões de mundo. O primeiro passo para você desenvolver maturidade intelectual, cognitiva, é você desenvolver pensamento crítico. Perceber que a incerteza é uma constante, né? Você perceber que as teorias são teorias, que as visões são visões, mas que não são a realidade de fato. Você começa a se guiar um pouco menos por respostas e um pouco mais por perguntas. Você começa a fazer perguntas melhores em vez de achar respostas, né? Como é que a gente desenvolve pensamento crítico? Eu fiz um episódio sobre isso, se você quiser dar uma conferida, o episódio da temporada 1 do podcast que eu entrevistei o Christian, que é um amigo meu, que trabalha bastante com pensamento científico, e a gente abordou ali formas de desenvolver o pensamento crítico. E ali a gente trabalha que a única forma de você desenvolver realmente o pensamento crítico, segundo alguns estudos, é você entrar em contato com ideias que são ideias diferentes das ideias que você tem. A gente muitas vezes fica só alimentando as nossas ideias, as nossas visões de mundo, fortalecendo as nossas crenças, e a gente vai negando tudo aquilo que não se encaixa, né? Tem o processo chamado backfire effect, né? Efeito rebote. Quanto mais você ataca com fatos e argumentos, mais a pessoa se defende emocionalmente, intelectualmente e nega a realidade em detrimento daquilo que ela acredita, né? Aquela famosa frase de contra fatos não há argumentos, mas contra argumentos não há fatos, né? Que você acaba percebendo as coisas que você quer do jeito que você acredita. E eu acho que faz parte do amadurecimento intelectual você buscar ativamente se deparar com situações que você discorda, com visões de mundo que você discorda, e você procurar isso. Você fazer um exercício de tentar se desapegar das ideias. Você fazer um exercício de tentar ver o que, que sobra no final das contas, né? E se você fizer esse exercício por muito tempo, você vai ver que o que sobra no final das contas é você, é a tua consciência e a tua capacidade de racionalizar, de julgar, de perceber, de interpretar, construir narrativas. Então você vai acabar percebendo que nenhuma teoria ou doutrina, ela te serve por completo, né? Eu sempre falo que as doutrinas, elas só servem para quem cria elas, né? Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, aquele livro Siddhartha, um livro excelente sobre autoconhecimento, que conta uma história fictícia baseada num personagem real, que é o Siddhartha Gautama, o Buda, onde ele é menino e ele entra em contato com uma pessoa que criou uma doutrina, e ele segue essa doutrina por anos até que ele percebe que o processo de iluminação, digamos assim, que aquele guru criou, é o processo dele, né? Então ele percebe que ele vai ter que buscar o caminho dele de iluminação e que ele não vai conseguir essa iluminação seguindo a doutrina de alguém. A gente parar de idolatrar gurus, parar de idolatrar autores, parar de idolatrar políticos, celebridades, pessoas e começar a enxergar que a gente tem o nosso próprio modo de ver o mundo. Isso não significa que você vai, por exemplo, desconsiderar a cultura. É muito pelo contrário, né? A cultura e as tradições, por exemplo, filosóficas de pensamento, são, digamos assim, o diário da humanidade, né? Tudo aquilo que a humanidade foi aprendendo está nos livros, nas bibliotecas, né? Nas obras. Mas não significa que você tenha que virar um doido devorador de livros e não construir a tua visão sobre as coisas, né? Eu sempre tento trazer aqui no podcast uma coisa que tem a ver comigo também, né? Com a minha visão das coisas, e usar os livros e os autores como ferramentas e não simplesmente passar as ideias deles adiante, né? Eu tento sempre integrar um pouco de mim nesse processo, porque eu acho que o conhecimento coletivo se constrói dessa forma, né? Cada pessoa pega, interpreta tudo aquilo que já foi dito, diz da forma dela, e então a gente tem um pouco de conhecimento novo, uma nova forma de olhar as coisas, né? E qual que é o perigo de a gente não fazer esse processo, né, de entrar em contato com coisas que a gente não concorda? É o extremismo, né? O extremismo ideológico, político que a gente vê hoje em dia, o extremismo de ideias, a gente vê cada vez mais, né? Por exemplo, as redes sociais, elas incentivam esse pensamento de bolha e a gente fica cada vez mais apegado às nossas visões e isso é um empobrecimento intelectual. Então, trabalhamos aqui, né, o amadurecimento cognitivo, intelectual, e agora a gente vai para o amadurecimento intrapessoal, né, que é o amadurecimento do autoconhecimento. E a primeira coisa que eu acho importante dizer é que para o autoconhecimento funcionar, para um processo de autoconhecimento funcionar, eu acho que o primeiro passo é você entender que tem pouca coisa no mundo que você controla, né? Eu tenho uma palestra sobre isso também no, na temporada 1, que fala que você interpreta as coisas e isso é uma coisa que você controla, né? O nosso poder de significado, de dar significado, interpretação para as coisas é, digamos assim, o nosso maior trunfo. É, recentemente eu estava vendo uma entrevista do Antônio Damasio, que é um neurocientista português, e ele diz que a narrativa, ela precede a consciência. E isso explica um pouco por que a gente tem tanta fissuração por narrativas, por histórias, por filmes, por livros, ficção, né? Ele diz que antes da gente adquirir autoconsciência, o ser humano, ele tinha a narrativa como forma de entender o mundo. E esse é o nosso grande trunfo, né? A gente não controla o nosso comportamento totalmente, a gente não controla nossas emoções, porque elas são inputs automáticos do inconsciente, coisas, mecanismos de ação inconscientes, né? A gente não controla os outros, a gente não controla o mundo. Então, pouca coisa a gente controla, mas a gente controla a nossa interpretação dos fatos, do passado, do mundo, das pessoas, do nosso próprio passado, de nós mesmos. Então, isso a gente controla, né? A gente controla nossas próprias narrativas. A gente controla a nossa produção de significado da nossa história. E se você tiver voltado para uma perspectiva de aprendizagem e não de culpa e de remorso, você vai conseguir interpretar as coisas de uma forma funcional para você, de uma forma que seja boa para você. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria tratar aqui é que você controla pouca coisa. Então, a gente controla a nossa interpretação sobre as coisas. Então, a gente tem que focar bastante nisso, nesse ponto, né? E o primeiro item que eu queria trabalhar é os valores, né? Não tem como você ter alinhamento entre os teus pensamentos, emoções, sentimentos, se você não conhece os teus valores, né? Valores, para nós, da psicologia, são aquelas coisas que são julgamentos inconscientes muito profundos sobre o que é certo e errado, sobre qual vida vale a pena, sobre como eu devo viver. E sobre isso eu queria comentar um filme para a gente ilustrar. Tem um filme chamado O Retrato de Dorian Gray. O livro é excelente também, um dos melhores livros que eu já li. E no filme a gente vê que o Dorian, ele era um cara que gostava de ir com calma nas coisas. Ele era um cara muito ético, ele era um cara sensato. E ele conhece um cara que começa a influenciar ele a ser um cara totalmente oposto do que ele era. Então esse cara é um cara muito sedutor, muito intelectual, e ele começa a falar coisas pro Dorian. O Dorian tem 18, 19 anos na época, e o Dorian fica encantado, né, pela profundidade intelectual daquele cara, e ele começa a, digamos assim, esquecer o eu dele para começar a, digamos, entrar na narrativa daquele cara sobre como que é a vida, sobre como que são os relacionamentos. E tem um processo no livro e no filme também, o pintor faz uma pintura dele, ele diz que é o melhor trabalho da vida dele, assim, né? Esse pintor faz uma pintura excelente do Dorian, e eles falam para o Dorian olhar para aquela foto, para aquela imagem, e perceber que aquela imagem vai ser sempre perfeita, e ele não. Ele vai envelhecer, ele vai perder aquela beleza. E o Dorian fala que se fosse possível ele fazer um pacto para trocar a alma dele por ficar daquele jeito sempre, ele faria. E a partir desse momento, no livro, no filme, ele começa a continuar com aquela vida de hedonismo e tal, né, que o cara pregava. E a alma dele começa a ficar corrompida, então a foto, a imagem começa a ficar velha, podre. E o Dorian tá sempre bonitão, tá sempre jovem, tá sempre lindo. Então, eu queria ilustrar isso, né? Você consegue viver uma vida totalmente desvinculada dos teus valores, mas será que você quer pagar o preço disso, né? Será que você quer o resultado disso, né? Que é, digamos assim, metaforicamente, o apodrecimento do teu ser, né? Então, a gente tem esses valores, são coisas rígidas que a gente consegue até mudar, mas são bem difíceis. Então, a gente tem que conhecer e a gente tem que agir de acordo com isso. Porque senão a gente não vai ter esse alinhamento entre pensamentos, atitudes, emoções, sentimentos. O segundo item que eu queria trabalhar é o temperamento e a personalidade, né? Também são coisas muito parecidas com os valores. São coisas muito herdadas também geneticamente, são coisas muito aprendidas na infância, são coisas muito arraigadas em nós e são modos como a gente funciona que é difícil de mudar também, são rígidos. E é melhor a gente conhecer e é melhor a gente saber como são e saber qual que é a influência disso, né? Porque senão a gente vai sempre ficar se sabotando e a gente vai entrar naquele processo ali do Dorian Gray, né? Então você tem que conhecer o teu temperamento, estudar o teu temperamento, estudar a tua personalidade. Eu vou deixar links também aqui para vocês poder fazer testes de personalidade e eu vou dar depois as técnicas de 5 técnicas para você ir desenvolvendo esses processos e para você ir trabalhando todos esses itens que eu vou passar aqui. Outro item que eu acho que é fundamental para um processo de maturidade é você conseguir aprender a lidar com o desconforto, né? Com o desconforto, com a incerteza, você aprender a lidar com a dor. É porque sempre que você vai ter uma ideia, você vai planejar uma coisa que está baseada na tua imaginação, que não vai prever todos os detalhes, principalmente os detalhes doloridos. E quando você vai agir de fato, você vai entrar em contato com essas coisas desconfortáveis. Você vai entrar em contato com a dor. E a aprendizagem é a dor, né? A gente já sabe que aprender dói. Quando você aprendeu a andar, você se machucou. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, se você sabe andar, você se machucou. Quando você aprendeu a ler, você teve muita dor de cabeça, muito esforço, muito gasto de energia cognitiva. Então, é fundamental a gente ter essa noção de que o aprendizado e o crescimento, ele é um processo desconfortável. O amadurecimento emocional é um processo desconfortável. Se a gente for parar para pensar assim, né, por que que os mais velhos, eles sofrem menos com as adversidades da vida? Talvez eles entenderam essa verdade fundamental, né, que o processo de crescimento é um processo desconfortável. E a partir do momento que você aceita a dor, ela passa a doer um pouco menos. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava meditando, eu estava sofrendo uma dor física, né? E eu estava tentando me concentrar na dor para ver se eu conseguia sentir a dor como um estímulo e não como dor, né? Como aquela coisa de julgar aquilo negativamente. E eu percebi que quando eu conseguia me concentrar de fato, eu conseguia perceber aquele estímulo como um estímulo, né? Eu pensava que aquilo era uma energia vinda do meu cérebro, né? Um processo químico e elétrico de pensamento, de neurônio. E realmente doeu menos. Mas eu acho que a gente ter noção de que vai ser desconfortável e de que vai doer já ajuda bastante. E a gente entender que esse processo de amadurecimento é um processo dolorido e que a dor, ela pode ser justificada. Quando ela é justificada, ela dói menos. Quando ela é justificada ou quando ela é percebida sem o julgamento de dor, ai, coisa ruim, ela dói menos. Então, a dor é uma ideia que a gente tem, né? A dor é uma coisa que a gente interpreta. Então, você pode interpretar essa dor, esse processo dolorido, como aprendizado e isso vai facilitar um pouco a experienciação dessa dor, né? Vai diminuir um pouco a carga negativa dessa dor. Outro ponto que eu queria trabalhar é você fazer as pazes com o seu passado. Significa você parar de se culpar e parar de brigar consigo mesmo, né? Por que que não vale a pena você brigar consigo mesmo? O princípio do urso polar branco que eu sempre falo, que é aquele fato de a gente, quanto mais briga com algum sentimento, quanto mais a gente tenta fugir de um pensamento, quanto mais a gente tenta brigar com alguma emoção, mais ela se intensifica. Por um tempo da minha vida eu sofri com síndrome do pânico. Foi um processo de alguns meses, né? Quase um ano, eu acho. A síndrome do pânico, ela aumenta quando você tenta afastar a ansiedade, quando você tenta afastar o medo, ou quando você tenta não pensar que você pode ter um ataque. Quando você tenta afastar o medo, você começa a produzir mais medo. E eu demorei um tempo para perceber isso, demorei um tempo para entender como que isso funcionava emocionalmente, né? Demorei um tempo para aceitar aquele medo, para aceitar aquela situação, aquela condição e para tentar não afastar aquele medo, né? Demorei muito tempo para conseguir fazer esse processo de aceitação desse medo, dessa ansiedade, desse pânico. E teve um outro momento da minha vida em que eu sofri muito estresse, né? Uma carga de estresse por muito tempo. A gente acha que o estresse prolongado em pequenas doses não causa um efeito tão nocivo. Mas muito pelo contrário, né? O estresse prolongado, ele vai gerar uma carga de estresse que uma hora ou outra o teu cérebro ele vai ter alguma reação contra isso. E uma das reações do cérebro a uma carga de estresse que você não consegue lidar é desassociar você da tua personalidade. Então essa crise que eu tive é como se você tivesse se desconectando de você. Você se sente estranho, você não sabe onde é que você tá, você sai para algum lugar e você de repente esquece onde você estava indo, né? O cérebro desliga a memória, desliga a atenção, desliga todos os processos para tentar te desvincular daquela causa de estresse, né? Porque se ele desliga a memória, você para de lembrar daquilo que estava te fazendo estresse. Então é um mecanismo natural do cérebro. E é horrível, assim, parece que você se perde, né? Você se perde totalmente, você não sabe mais quem é, você não lembra da tua história, não lembra da memória, não lembra onde você tá indo. Eu achava já que eu já tinha passado por uma coisa horrível, que era a síndrome do pânico, né? Que é uma sensação de morte iminente, assim. E depois eu tive essa crise de despersonalização, que foi, assim, mil vezes pior. Porque ela dura horas, às vezes ela dura dias. E a única forma que eu consegui de superar isso foi aceitando aquilo quando aquilo passava e tentando focar em outras coisas, tentando trabalhar, tentando gravar, tentando fazer as coisas, aceitando aquela condição de estranheza comigo mesmo. E na medida que eu fui conseguindo continuar com as atividades, mesmo me sentindo estranho daquele jeito, mesmo não me sentindo eu, mesmo não me lembrando de muitas coisas, aquilo foi passando. Vocês já perceberam que se você fica com medo de ser traído, por exemplo, quanto mais você fica com medo de ser traído, mais você trata a pessoa mal e mais perto da traição o teu relacionamento fica. É bem exatamente isso, né? Quando você tenta afastar, negar alguma coisa, ela vem e se torna mais forte, né? Então é você fazer as pazes com as tuas emoções, fazer as pazes com o teu passado. Já que tu não pode mudar o teu passado, você aceita teu passado como foi e você consegue reinterpretar o teu passado, você consegue focar naquilo que você realmente tem controle, que é a interpretação dos fatos que aconteceram. Então você para de brigar com o teu passado e você passa a tentar interpretar o teu passado de outra forma. Né? Você não consegue controlar o que já passou, mas você consegue controlar o modo como você olha para isso que já passou. Outro ponto é você saber que você tem que se persuadir a fazer o que é certo. Né? É que nem aquela ideia do Dorian Gray, você tem que saber o que, que é certo para ti, mas também você tem que se persuadir a fazer isso. Porque o mundo e as outras pessoas também estão querendo te persuadir a fazer o que eles acham certo, né? A fazer o que eles acham correto, a seguir os valores deles. Então você tem que saber teus valores e você tem que se persuadir a fazer aquilo que é certo. E nisso entra, por exemplo, a arquitetura da melhor escolha, que é um conceito que eu falei já várias vezes aqui nos episódios, que é você criar teu ambiente de uma forma que seja mais fácil tomar a melhor decisão. Né? Se você não quer comer doce, você não precisa ter o doce em casa. Né? Isso é uma forma de você deixar de maltratar o teu autocontrole, digamos assim. Né? Porque o autocontrole, na verdade, é uma ilusão que a gente cria. Né? A gente tem que, na verdade, focar no ambiente, a gente tem que focar nos estímulos, nos gatilhos, tirar os estímulos, tirar os gatilhos, tirar as tentações do nosso caminho, né? Aquela ideia do Ulisses quando estava fazendo aquela viagem na Odisseia, ele passa pelas sereias e ele pede para amarrarem ele no mastro do navio e taparem os ouvidos dele com algodão para que ele não escutasse o canto das sereias. Eu tinha um amigo meu que a gente conversava bastante sobre essas coisas de autoconhecimento e tal, e ele falava assim: Giano, escute o canto da sereia. Ele falava sempre, né? Me lembrando dessa historinha do Ulisses. Então é isso, né? Você se persuadir a fazer o que é certo, mas também você criar um ambiente onde o ambiente vai te persuadir a fazer o que é certo. É, isso também é uma forma de você conseguir agir de acordo com aquilo que você acredita e com aquilo que você valoriza. Outro ponto é você aprender a ser autêntico, né? Você aprender a ser sincero, você aprender a falar o que você pensa, né? Claro que sem magoar as pessoas, mas você aprender a não se trair quando você estiver falando com alguém, quando você estiver defendendo algum ponto. Por quê? Porque se você for mentir, você tem que ter uma memória desgraçada, né? Porque você vai ter que lembrar de cada mentirinha que você contou. E esses dias eu tava vendo uma palestra que alguém dizia assim: quem fala sempre a verdade não precisa lembrar de nada. E é exatamente isso. Se você fala aquilo que você pensa realmente, de fato, tudo aquilo que você pensa vai estar alinhado com os teus valores. Então, vai ser sempre uma expressão de quem você é. Então, se alguém te questionar um dia, você um dia falou isso ou aquilo, você vai realmente falar a mesma coisa que você falou, porque já que os valores e as percepções, elas são uma coisa mais rígida, então vai ser muito mais difícil você se contradizer se você falar sempre a verdade, se você for sempre autêntico, do que se você estiver tentando manipular as pessoas ou os discursos, né? Se você quiser ir por esse caminho da manipulação e da mentira, você vai ter que ter uma memória astronômica, porque cada mentira que você contar, você vai ter que lembrar que contou essa mentira, para quem que você contou essa mentira, como que foi que você contou essa mentira. Enfim, dá muito mais trabalho do que ser autêntico e agir de acordo com aquilo que você acha no momento certo. Não significa que você tem que saber o que que é certo e agir de acordo com o que realmente é certo. Significa que naquele momento você acha certo isso, então você fala. Você assume que você não é uma coisa pronta e que você não tem as respostas universais para tudo, mas você fala aquilo que você realmente acredita e você deixa claro que você está tentando chegar na verdade, que você está tentando chegar num processo melhor de entendimento, mas que naquele momento é aquilo que você acredita. É o que eu faço aqui no podcast, né? Eu não passo para vocês a verdade universal de como se autoconhecer. Eu passo aquilo que eu acredito que funciona para mim, e aquilo que eu acredito naquele momento que faz sentido, né? Então, eu acho que é esse o ponto. Você não precisa estar certo, mas você tem que falar aquilo que você realmente pensa. Outro ponto é você entender e conseguir superar os seus processos de autossabotagem, né? E sobre isso eu não vou entrar muito, porque eu já tenho um episódio sobre autossabotagem ali na temporada 2. Dá uma conferida depois nesse episódio, que é o episódio que as pessoas mais gostaram, é o episódio que foi mais elogiado, esse episódio da autossabotagem, onde eu trabalho 5 causas da autossabotagem, né, e conto um pouco de como que eu passei por um processo de autossabotagem. Então ali eu trabalho causas culturais, causas psicológicas, causas familiares, causas emocionais, toda uma série de ideias também da psicologia por trás, e conto um pouco do meu processo de autossabotagem, como que foi. Outro ponto que eu acho que é essencial para a maturidade é você saber as suas reais capacidades. Esse é um ponto muito interessante, tem a ver com aquele efeito Dunning-Kruger, né? Se vocês já assistiram The Voice, vocês sabem o que é o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é quando você se acha muito melhor do que você é de fato. Que as pessoas vão lá cantar e todo mundo ri delas e elas não percebem que as pessoas estão rindo delas, né? Porque essas pessoas, elas têm uma baixa sensação da competência delas próprias, né? Quanto mais ignorante você for em algum assunto, algum tema, mais você vai achar que tá certo sobre aquilo. Então, você saber as tuas reais capacidades faz parte do processo de amadurecimento. Outro item é você saber lidar com o teu eu infantil e reconhecer quando ele aparece. A gente pode ser adulto, mas a gente pode ter momentos de criança. A gente pode ter momentos onde o nosso eu infantil aparece. Isso é bem evidente quando a gente vai discutir um relacionamento, por exemplo. Você fala uma coisa que o outro fez que não te agradou, e o outro fala, mas você fez tal coisa. Né? Bem aquela coisa da criança de, tipo, foi ele que começou, sabe? Você fez isso, mas você fez aquilo. Então, esse é um comportamento bem infantil que a gente tem muito seguido, né? E você aprender a lidar com esse eu infantil e reconhecer quando ele aparece, é um aspecto fundamental da maturidade. Depois eu vou passar também as técnicas de como fazer isso, de como identificar esse eu infantil e lidar com ele. Aqui está um ponto muito importante, que é a autoconfiança. Isso aqui é um ponto que é de extrema importância. Muita gente pergunta como construir autoconfiança. Eu já recebi mensagens sobre isso, as pessoas pedindo para mim trabalhar esse tema. E eu fiz um áudio para quem está no nosso grupo no Telegram, que é sobre autoconfiança, né? Dizendo que a gente tem uma concepção muito errada da autoconfiança. Quando a gente vai, por exemplo, começar um relacionamento, a gente demora um pouquinho para confiar na pessoa, né? A gente demora um pouquinho para confiar porque a gente vai entendendo como que a pessoa é. E quando se trata da autoconfiança, a gente quer isso para ontem. A gente quer ler um livro sobre autoconfiança e a gente quer ficar autoconfiante, ou a gente quer ver uma técnica do finge até que se torne real, e a gente quer sair daquela técnica com autoconfiança. E não é assim. A gente tem que trabalhar nossa autoconfiança com paciência. É um processo, né? Da mesma forma que você demora para confiar em alguém, você também demora para confiar em você. E isso passa por todos esses aspectos de autoconhecimento. Isso passa por você ir reconhecendo os teus processos de autossabotagem. Isso passa por você ir reconhecendo os teus processos de autopunição, de culpa. Os teus processos de reconhecer as tuas capacidades e de fortalecer as tuas capacidades, né? De você ir adequando as tuas expectativas à realidade, de você ir alinhando realmente os teus pensamentos com as tuas ações, né? Então é fundamental que a gente tenha consciência que a autoconfiança não vem do nada, é um processo, e é um processo que ele consegue ser elaborado, ele consegue ser esse fim, ele consegue ser atingido se você passa por esses pontos que eu estou citando aqui, entre outras coisas, né? Claro que não é só esses pontos que eu estou dizendo que são formas de você construir maturidade, tem muito material sobre isso, mas são os pontos que eu consegui pensar. E você passando por esses pontos e você usando essas técnicas que eu vou passar no final, você consegue ir construindo autoconfiança aos poucos, né? E autoeficácia é um conceito do Albert Bandura, que é um psicólogo muito renomado, que é muito melhor para a gente construir autoconfiança do que esse conceito da autoestima, que é tão batido na autoajuda e tal. Porque a autoestima, ela é, digamos assim, a soma daquilo que você sente, né? O resultado da maioria das emoções que você sente. E se você tiver num processo depressivo, a tua autoestima vai ser ruim. E então você não vai ter autoconfiança. Mas se você tiver trabalhar autoeficácia, aí é um processo diferente. E aí envolve, por exemplo, você fazer uma gradação de conquistas, mini conquistas. Então, por exemplo, quando a pessoa está muito depressiva, sair da cama já é uma baita conquista. Sabe, tomar um banho de manhã cedo já é uma baita conquista, já é um baita resultado. Então ela vai construindo sensação de autoeficácia. É muito diferente de você pegar e se avaliar por aquilo que você está sentindo, por aquilo que você faz, e você dizer que você é improdutivo e tudo mais. Esse processo de autoeficácia é um processo muito mais certeiro, assim, né? E tem fundamento científico comprovando que isso funciona, que esse caminho funciona muito melhor para construir autoconfiança do que a gente tentar ter uma melhor autoestima. Outro ponto é você conseguir se dar conta de que você é a tua melhor versão agora, do jeito que você está. Isso é um conceito muito interessante. Eu trabalhei também no vídeo no YouTube chamado Você Já É Bom o Suficiente. Dá uma conferida lá porque ficou muito legal esse vídeo. E eu trabalho essa ideia de que a gente fica sempre tentando mudar a gente mesmo e a gente não percebe que tudo que a gente fez no passado foi pra gente chegar até agora do jeito que a gente tá. E mesmo se a gente estiver num processo muito ruim, num estado muito ruim, isso vai servir de aprendizado amanhã ou depois, né? Uma hora ou outra o sentimento ruim passa, uma hora ou outra a autoestima baixa, ela passa, os relacionamentos ruins, uma hora ou outra eles passam, uma hora ou outra você consegue sair deles e você vai estar mais forte, mais preparado, vai ter mais aprendizado. E o que eu quero dizer com você já é a tua melhor versão? Eu quero dizer que no passado você sempre se esforçou e você sempre tentou, só que você talvez não tinha as melhores ferramentas ou você talvez não tinha a sabedoria que você tem agora ou a maturidade que você tem agora. Então, você sempre faz as coisas tentando fazer a melhor escolha, né? Ninguém faz as coisas tentando se sabotar porque quer, né? Mesmo que você está num processo de autossabotagem, você fazendo esse processo de autossabotagem, você vai estar aprendendo. E você vai sair desse processo muito melhor do que você entrou, né? Talvez esse processo de autossabotagem ele seja necessário. Talvez você cometendo erros e errando e machucando as pessoas e machucando a si mesmo, talvez isso seja necessário para você adquirir maturidade. Talvez os relacionamentos ruins que você teve te serviram para aprender como agir com as pessoas. Talvez o modo como você se tratou negativamente no passado te serviu para você saber agora como que você deve agir com você mesmo. Porque a gente não aprende nada se não for agindo e se não for baseado num contraste, né? Você não consegue saber o que é felicidade sem você ter vivido a tristeza. Aquela ideia do filme Vanilla Sky tem uma conversa muito inteligente que os personagens têm e o cara fala pro protagonista do filme que o doce não é a doce sem o amargo. Né? Muito interessante essa frase e recomendo muito esse filme porque eles estão conversando sobre isso e ele coloca essa ideia, né, que eu chamo de contraste, de experiências assim, né? E é bem difícil da gente perceber uma coisa sem o contraste dela, né? Como é que você vai perceber, por exemplo, a riqueza sem a pobreza para contrastar? Como é que você vai reconhecer a tristeza sem a alegria para contrastar? Então a gente tem, muitas vezes a gente tem essas percepções binárias, né? Que eu só reconheço o escuro quando é dia, tem aquela música, né? Você só valoriza o dia quando é noite, você só valoriza o frio quando tá calor, né? Tem aquela música bem famosa que é, basicamente, a música vai abordando toda essa ideia de contraste, né? A música inteira. Ele vai colocando frases. Então, eu acho que essa ideia de você saber, né, que você é a melhor versão de si mesmo, passa por isso. Você sempre tentou no passado. Você tentou fazer a melhor escolha. E tudo bem, se você não fez, hoje você aprendeu. Mas se você tivesse o conhecimento que você tem hoje lá no passado, você não teria aprendido e você já estaria pronto antes, né? Mas então, como você não tem as coisas, você nunca está pronto, né? O processo de maturidade é um processo sem fim. Então, você é sempre a melhor atualização do teu software, né? Se você for comparar a tua cognição, a tua emoção, o teu pensamento, toda a tua experiência, comparar isso com um software de computador, digamos assim, é como se o software tivesse um código que vai se programando melhor à medida de que ele vai errando. E é assim que a gente vive, na verdade, né? A gente vai se adaptando e se melhorando aos poucos. E a gente nunca vai ter todas as respostas possíveis do universo para tudo. Mas a nossa intenção, quase 100% das vezes, é uma boa intenção. Mesmo quando a gente briga com alguém, a gente está tentando defender um valor nosso, a gente está tentando defender um território psicológico nosso, a gente está tentando defender uma emoção nossa. Então, a não ser que você seja psicopata ou narcisista, você está sempre tentando fazer as coisas da melhor forma. Por mais errado e catastrófico que tenha sido a tua ação, ela foi a melhor ação que você conseguiu tomar naquele momento. E isso que eu digo que é fazer as pazes com o teu passado, né? E as pessoas também, né? Se você, por exemplo, foi maltratado por alguém, muitas vezes a pessoa também tentou fazer o melhor naquele momento, né? A não ser que a pessoa seja muito mau caráter mesmo e queira fazer o mal intencionalmente. Mas eu acredito que não é a maioria dos casos. Eu acredito que na maioria dos casos as pessoas fazem o mal por ignorância, por irresponsabilidade emocional, por imaturidade emocional, né? Por não saber qual é o efeito disso no outro, por falta de empatia, mas não por maldade. Então a ideia é essa, né? Você já é a tua melhor versão. Amanhã você vai ser a tua melhor versão. Semana que vem você vai ser a tua melhor versão. E você sempre vai ser a tua melhor versão até o ponto em que você morrer ou até o ponto em que você desistir do aprendizado ou até o ponto em que você resolver que você não quer mais aprender, que agora você quer se culpar, se colocar como vítima e reclamar e fazer os outros infelizes porque você também foi infeliz, né? Aquela ideia do Nietzsche da pessoa ressentida. Pessoa ressentida é aquela pessoa que julga a humanidade como errada e a partir do momento que ela julga como errada, ela faz todo mundo sofrer. Então, imagino que você não está nessa situação. Então, hoje você é a tua melhor versão. Quando você terminar de ouvir esse áudio, você vai ser a tua melhor versão. Quando você voltar para ver o próximo episódio, você vai ser uma versão melhor do que esse episódio que você está vendo hoje.
Você ouviu a parte 1 do episódio sobre maturidade. Assista agora a parte 2 no episódio seguinte.
Obrigado por ouvir o Psicologia do Cotidiano. Apresentação e pesquisa por Gia Alessandro. Edição, mixagem e masterização de áudio por Oswaldo Sprandel. Você pode apoiar esse podcast pela plataforma Apoia-se e lá você encontra algumas recompensas. Na primeira recompensa, você recebe os mapas mentais dos episódios para fixar melhor o conteúdo e dar aquela revisada. Na segunda recompensa, você recebe, além dos mapas mentais, o roteiro escrito de alguns dos episódios. Na terceira recompensa, você recebe, além dos roteiros e dos mapas mentais, e uma caneca do Psicologia do Cotidiano para você ler e tomar seu cafezinho. Se você precisa de consultorias, palestras, treinamentos ou de terapia individual, entre em contato pelo WhatsApp na descrição dos episódios. Se você quiser fazer alguma doação de qualquer valor para o canal, é só entrar na plataforma do Apoia-se que lá você consegue. Você também pode nos ajudar imensamente se você indicar o nosso podcast para 3 pessoas que você acha que gostariam. Então é isso, um grande abraço e até o próximo conteúdo.